Entrevista.
Nós vamos conversar agora com o Dr. Jeová Marques, especialista em parasitoses e professor de patologia da Universidade Federal do Amapá. Nós vamos falar sobre a malária, quais os tipos da doença existentes no Brasil, sintomas, diagnóstico e tratamento. Boa tarde, Dr. Jeová Marques.
Boa tarde, é um prazer falar com a emissora, com você e, enfim, com todos os ouvintes do Brasil.
Obrigado, prazer é todo nosso em ter a sua participação em nosso programa, doutor Jeová. Eu vou começar lhe perguntando o que é a malária e quais são as espécies do mosquito transmissores da doença.
A malária é uma doença infecciosa, isto é, ela acomete os indivíduos, as pessoas, pela picada que é feita pelo mosquito. O mosquito é o anofelino e, como em algumas regiões é conhecida como carapanã, muriçoca, mosquito prego, pernilongo, enfim, é um mosquito conhecido em todo o Brasil. Mas na região amazônica é que nós temos a maior concentração de casos de tuberculose, de malária, melhor dizendo, em razão da população desses insetos que vivem na nossa região. E desses insetos, quatro espécies são importantes na transmissão da malária. O primeiro, eles são todos anofelinos, é o Anopheles barnesi, o Aquasalis, o Albitarte, o Cruzi e o Belator. Agora, o mais importante mesmo é o Anopheles barnesi, que é o maior transmissor de malária no Brasil.
E quais são os tipos de malária que existem no Brasil, doutor Jeová?
No mundo, nós temos cinco tipos de malária. No Brasil, só ocorrem três tipos de malária. A malária falciparum, conhecida como tersã maligna. A malária vivax, que é conhecida como tersã benigna. E o plasmódio malariae. Então, são esses três tipos de malária que ocorrem no Brasil.
E a malária pode levar à morte, doutor?
Sim, a malária pode levar à morte. Principalmente se essa malária for causada pelo plasmódio falciparum. Como o próprio nome está dizendo, febre maligna ou tersã maligna, ela faz com que o paciente possa vir a óbito, porque ela é a única malária que o plasmódio, isto é, o micróbio da malária, atravessa a barreira do nosso cérebro e indo atacar as células nervosas. E por isso é um caso importante de ser diagnosticado logo, para evitar que o paciente chegue a esse estágio.
E como é que é feito esse... Perdão.
Pode perguntar.
Eu ia perguntar como é que é feito esse diagnóstico. O senhor falou que eu preciso diagnosticar o mais rápido possível, né?
Exato. O diagnóstico, ele é um diagnóstico fácil de ser feito nas unidades que estão preparadas para isso. Então, é colhido o sangue do paciente no momento do pico febril, isto é, quando ele está com bastante febre, para que a gente possa fazer o diagnóstico. Então, o diagnóstico é feito em microscópio, examinando-se os glóbulos vermelhos, isto é, o sangue do paciente, para saber se nesse sangue tem a presença da malária e, importante, dizer qual o tipo de malária, porque cada uma das três que nós temos no Brasil, o tratamento, ele é diferenciado para cada uma delas, com a preocupação do plasmódio falciparum, que é o mais grave deles.
Mas elas têm tratamento, né, doutor?
A malária tem um tratamento fácil de ser feito. Logo nos primeiros sintomas, o paciente da unidade de saúde mais próximo da sua casa, ele será diagnosticado. O tratamento é feito e ele, entre 7 e 14 dias de tratamento, ele será totalmente curado. Lembrar que a medicação é uma medicação fornecida pelo Ministério da Saúde, o paciente não paga nada nesse procedimento que é feito na unidade de saúde, e ele rapidamente tem condição de se recuperar fazendo o tratamento corretamente.
Doutor, o senhor falou em febre, tem outros sintomas, a malária?
A malária possui outros sintomas, mas a febre é a parte mais importante, porque a outra doença, a febre, ela é constante. Ela aparece praticamente durante todo o tempo. Na malária, não. Como o ciclo da malária é de 24 e 24, 36 e 36, 48 e 48, então a febre, ela é uma situação bem taxativa. Qual é o horário da sua febre? Nós perguntamos ao paciente. Qual é o horário da sua febre? Ele vai dizer, olha, minha febre ocorre 6 horas da tarde. Só essa hora? Só essa hora. Então é praticamente uma visão muito boa, porque é a hora que as fêmeas do mosquito anofelino sugam as pessoas e transmite o micróbio da malária. Então essa febre, ela é sempre diagnosticada por horas.
Agora ela é perigosa? A febre é perigosa?
Como? Sim.
Essa febre é perigosa?
A febre é perigosa porque ela pode, passando de 40 graus, o paciente pode ter convulsões. Isto leva a comprometimento das células cerebrais. Então, esse paciente tem que ser monitorado para evitar que essa febre chegue a lhe causar convulsões. Isso é uma preocupação que o Grupo Saúde tem. Ele ser atendido para que essa febre não passe dessa temperatura de 40 graus.
Agora, doutor, é possível, né, se prevenir contra a malária?
Olha, possível é com medidas pessoais. Por exemplo, o uso de mosquiteiros, que pode ser impregnado com inseticidas nas áreas de grande risco de malária, andar com roupas que protejam as pernas e os braços, e em casa, se possível, fazer a pelagem das casas e usar repelente. Agora, tem que ter um cuidado especial. Se eu estou numa localidade em que sei que tem malária e que naquele horário de 6 da tarde até as 8 da noite é a hora que as fêmeas fazem o seu reparto sanguíneo, nesse horário eu tenho que estar protegido da picada desse inseto. Porque se assim ocorrer, eu posso ter malária.
Doutor, a malária é tão antiga, né? Por que ainda não se criou uma vacina contra a malária?
Os estudos continuam sendo trabalhados, continuamos trabalhando para essa descoberta. Só, nobre repórter, que doenças causadas por protozoário, que é um tipo de micróbio, ele não dá muita imunidade. Diferente por doenças a vírus, por exemplo, a febre amarela, que é causada por um vírus, a sua vacina vale durante 10 anos. Nos seres como este aqui, dos protozoários, a proteção é muito pequena. Talvez 10%, 15% da população possa ser protegida com essa vacina. Então, ainda não se encontrou a forma da malária, a apresentação dela, que possa dar uma cobertura tipo 80, 85% da população sendo protegida com essa vacina. Então, na prática, hoje, o Ministério da Saúde ainda não disponibilizou nenhuma vacina, porque o número de pessoas protegidas é muito pequeno para o investimento que está sendo feito na vacina.
Doutor, por que que algumas pessoas não pegam malária?
Ah, essa é uma questão interessante. Cada um de nós viemos de uma árvore de DNA, da nossa genética. Então, algumas pessoas, por serem portadores de determinados tipos de sangue, eles são refratários à malária. Por exemplo, alguns grupos de afrodescendente, que as suas hemácias, o seu sangue, ele tem defesa contra a malária, eles praticamente, muito raramente, têm a doença. Agora, o que acontece é que determinadas pessoas não têm a doença porque elas vivem há muitos anos nas áreas onde tem malária. Então, com isso, como elas já tiveram malária, elas acabam ficando protegidas durante um determinado período de tempo. Então, é comum, aqui na região amazônica, você ouvir uma entrevista na televisão, no rádio mesmo, a pessoa diz, eu já tive 29 malárias, 30 malárias. Poxa, mas essa pessoa não morreu ainda? Não, não morreu. Por quê? Quanto mais o número de malária ele tem, mais ele vai ficar protegido. Então, tem um grupo que tem proteção natural, genético, e outro se protege porque teve a doença. E tendo a doença, ele acaba ficando refratário durante algum período dessa doença que é muito comum aqui na nossa região.
É, isso faz também, infelizmente, com que muitas pessoas não se preocupem tanto com a doença, né, doutor? Quando, na verdade, alguns tipos, como o senhor falou, pode até matar, né?
Pois é, das três malárias que nós temos, a malária E, que ocorre nos limítrofes do Brasil, Brasil com a Guiana, Brasil com a Venezuela, Brasil com a Bolívia, essa malária, malária E, ocorre nessa região. E as outras duas, a vívax, ela ocorre em maior quantidade, o maior número de casos de malária pelo vívax. Só que o vívax, ela é uma questão benigna, não leva o paciente à morte. Mas a malária falciparum, ela é gravíssima e pode levar o paciente à morte. Então, comumente, em alguns casos, hoje em menor quantidade, mas se velho, o paciente está em coma maláico, ele está em coma. Se ele está em coma, a malária falciparum. Por quê? Porque é aquela que agride o sistema nervoso central. Então, malária é uma doença fácil de diagnosticar, porém, tem os seus inconvenientes se não for tratada em tempo hábil.
Então, o ideal é se prevenir, mas se está desconfiado, procura imediatamente ajuda médica, né, doutor?
Exatamente. Na primeira manifestação de febre, o próprio paciente já encaminhasse para a unidade de saúde mais próxima da sua casa e pedir. Normalmente, nas unidades da Amazônia, não precisa passar no médico primeiro para fazer o exame de malária. O paciente pode se manifestar. Eu estou com febre há 3 dias, minha febre só dá de noite. Eu quero vir aqui para fazer o exame de malária. Então, tem um serviço de malária nessas unidades que já faz o exame do sangue e, dando positivo, ele vai para a unidade. E dentro da própria unidade tem um local onde faz o tratamento com medicamentos disponibilizados pelo Ministério da Saúde. Então, não tem dificuldade com relação ao diagnóstico e o tratamento, porque as unidades de saúde estão preparadas, principalmente na Amazônia, que é onde ocorre o maior número de casos no Brasil. Na Amazônia, mais ou menos entre 400 a 500 mil casos de malária por ano. Então, tem muitos casos. Então, é preciso que seja assim, realmente a prevenção seja em primeiro lugar.
Doutor Jeová Marques, nós estamos sendo ouvidos em todo o Brasil, em especial na Amazônia. O senhor gostaria de passar mais alguma informação ou orientação aos amigos que estão escutando o programa?
Ah, sim. Primeiro, obrigado por ter nos escutado. E segundo, qualquer manifestação de febre, febre normalmente uma vez por dia ou de 2 em 2 dias febre, é sintomatologia de malária. Então, procurar sua unidade de saúde preventivamente para evitar um mal maior, já que é possível combater a malária logo no início do seu aparecimento no sangue. E o tratamento é feito tranquilamente durante 7 dias, e em alguns casos que é um pouco mais complicado, demora 14 dias, mas o paciente fica curado com toda a tranquilidade. E como experiência própria, eu que vivo na Amazônia, eu já tive 5 malárias. Então, por isso é importante que essas pessoas que sofram algum procedimento de febre, principalmente febre de uma vez por dia ou de 2 em 2 dias, procurem a unidade de saúde.
Doutor Jeová, então agradeço muitíssimo a sua participação aqui em nosso programa e eu espero contar muitas outras vezes com o senhor aqui na Nacional, tá certo?
Tá certo. Muito obrigado e mais sucesso aí na sua jornada jornalística.
Obrigada. Uma boa tarde.
Uma boa tarde. Sucesso.
Obrigada.